Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o narcotráfico nas suas diversas nuances. E aqui conosco nossos convidados. Bom, ontem a gente fez uma crítica aqui à divulgação da questão dos meios de comunicação, que às vezes parece que até supervaloriza certas coisas, e há uma campanha, nós sabemos, para liberar mesmo, né? Se bem que em alguns lugares já está liberado. Se você andar na Avenida Paulista, você vê todo mundo usando, e a polícia vai fazer o quê? Vai prender todo mundo? Vai fazer o quê? Então é muito comum você ver essas coisas, mas há uma campanha, inclusive, de ditos intelectuais, né? E setores da própria ciência que acha que a política repressiva não resolve e que teria que ser mais, né, mais brando, isso e aquilo. Mas a gente viu também, eu falei ainda há pouco aqui de um traficante, Cabeça Branca, não é isso?
Isso.
Que foi preso, acho que dia 1º de junho, foi preso
José
dia 1º de junho. Isso, isso. E a gente, ontem estava vendo o Jornal da Manhã, também de uma TV nacional, e falando de um consórcio. Eu falei aqui ainda há pouco com os nossos convidados que consórcio é coisa que já tem há muito tempo, né?
É.
Então eu queria ouvir de vocês, talvez começando aqui com o Tenente Coronel Carlos Silva, sobre esse tipo de coisa que acontece. O que é consórcio, né? Se associaram, as facções criaram aí um grupo empresarial de drogas para poder distribuir. Como é que funciona isso?
Acho que nessa área o Coronel Haddad ele tem mais... Isso. Experiência para passar, mas aqui em Dourados a gente tem aprendido algumas drogas de consórcio, principalmente nos pontos de armazenamento, né? Aqui eles utilizam alguns pontos que são para armazenamento, que foi o caso dessa droga apreendida recentemente, e que não é de um só dono, né? Às vezes eles se juntam e para facilitar o transporte e o armazenamento da droga, eles fazem esses consórcios. Então, acho que o Coronel Haddad tem maiores dados a respeito desses dados aí, dessa situação.
Muito bem, Coronel. Inclusive, o senhor falou que existem outros tipos de forma de associação que não são consórcios também.
Não, a partir do momento que nós fazemos a apreensão de vários tabletes marcados, remarcados de uma maneira diferente, de cores estranhas, está nítido, está claro que são vários donos. São vários proprietários daquela droga. Mas a gente não pode dizer com certeza que são facções. Não pertencem a facções, com certeza, né? Mesmo porque alguns carregamentos são pequenos. São pequenos. Mas a gente percebe, a gente consegue ver que são vários proprietários, possíveis proprietários, porque as drogas são bem identificadas, com letras, com a coloração diferente, né?
Isso não é de agora, isso são...
Não, isso acontece há muito tempo. E eu volto a repetir, o narcotráfico é compartimentado. Quem colhe não sabe quem vai levar, quem vai transportar, e com certeza quem está transportando não sabe quem é o proprietário. Então chega até as bocas de fumo lá sem saber nem quem...
Mas sabe que é droga.
Sabe que é droga, com certeza, sabe que é droga.
Porque quando se prende, eu não sabia que era droga, recebi.
Não, sabe que é droga sim, e aí vai aquela notícia que nós discutimos aqui fora do ar, de que nós não achamos, principalmente eu não acho interessante divulgar o valor, porque quem tá, acho que é importante divulgar o trabalho, o estudo, né, de quanto ele pode ganhar.
Apreensão, né, quer dizer, exato.
Nós deixamos de encaminhar, deixou de chegar na atividade fim, deixamos de alimentar vários usuários, né, vários crimes que poderiam ser cometidos com aquela aquela tonelada de drogas que chega nós interceptamos e deixou de chegar no seu destino. Acho que isso é importante dizer, isso é importante falar, né? Porque eu entendo até como incentivo. Ele vai transportar, vai receber tanto, acho que isso não é importante. Nós temos que divulgar, acho que tem que ser divulgado, que só através do estudo, do trabalho, tem salvação.
Imagina quantas vidas são salvas com essas apreensões.
Com certeza. Sim.
Com essas toneladas de drogas, com esses quilos de cocaína, heroína, haxixe, outras drogas químicas. Quantas vidas são salvas? Porque todo mundo olha a polícia só a repressão, né? A polícia prende, a polícia vai lá. Mas e esse salvamento? Quando você apreende um armamento que está indo para o Rio de Janeiro, que vai ser utilizado contra famílias, contra policiais, quando você apreende essa droga que fomenta essa criminalidade tão alta nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, a nossa polícia salva muita vida.
O armamento está intimamente ligado à questão das drogas.
Com
né?
certeza.
Dificilmente você prende se realmente não está sendo levado para uso contra a própria população.
Principalmente para utilizar contra a própria população. O que a gente está vendo hoje na mídia é um endeusamento do crime.
Exatamente.
Você coloca numa novela, num horário que as crianças...
denegrindo a imagem das polícias.
Que as nossas crianças assistem, e você, quando coloca um policial, o policial é um cidadão ríspido, corrupto, sem educação. E o traficante não, o traficante é uma mulher bonita, a mulher do traficante é bem vestida, está bem arrumada, está com um monte de ouro e ninguém sabe que ele é uma escrava sexual.
Claro.
Aquela mulher é uma escrava, porque o traficante ele usa ela até a idade em que ela, que para ele está tudo bem, e depois ele descarta e vai arrumar outra.
Uhum. Só complementando, a maconha também, ela é misturada e é colocado várias folhas de chuchu, até esterco.
Esterco.
Para que aumente o volume também. Não é uma coisa pura,
natural. E para compactar
também.
Utiliza o esterco para compactar.
Entendeu? Tanto quanto o exemplo que o Carlos Silva deu.
A cocaína. Cocaína de um quilo, o cara faz 5, 6, misturando
vários outros
materiais. Então, o que a gente vê é... Uma coisa interessante.
É uma questão de saúde pública, né?
Saúde pública que acaba sobrando para as equipes de segurança.
E para a saúde pública.
Exatamente.
Também do país, né?
Exatamente.
Dos estados, países.
Exatamente. Bom, nós, recentemente, o problema da Cracolândia em São Paulo.
Sim.
Não tem solução.
Padre Crispim, tem um aspecto interessante, tem um estudo do IDESF, é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira, um órgão extremamente respeitado. Ele fez um estudo quantificando, se nós tivéssemos a ação das Forças Armadas, eu sei que há uma resistência muito grande das Forças Armadas em relação a esse enfrentamento, porque ela foi treinada e preparada para a defesa do território, mas eu tenho chamado muita atenção desse aspecto. Esse estudo ele diz o seguinte: se a Operação Ágata, usando as Forças Armadas, ela tivesse duração de 365 dias, por ano, quer dizer, durante permanente em proteção das fronteiras, isso custaria para o país em torno de 410 milhões. O custo dela é 1 milhão e em torno de 1 milhão e 700 por dia, parece-me que é isso, o valor diário desta operação. Ela renderia, no aspecto tributário, 10 bilhões. Nós não atentamos para alguma coisa. Nós temos, por exemplo, a epidemia de entrada de cigarros aqui pela nossa fronteira.
Sim, droga.
Esse cigarro é a chamada... obviamente que aí é crime contra a ordem tributária, você tem o contrabando aí,
isso,
né? O descaminho, né? Esse cigarro, aqui no Brasil, o cigarro produzido aqui, ele é cancerígeno.
Uhum.
Só que aqui nós temos o filtro, nós temos toda uma regulamentação do Ministério da Saúde. O Paraguai não tem. Esse cigarro que ingressa, além de atentar contra a ordem tributária, que causa prejuízos, ele ofende violentamente a questão da saúde. Milhões são internados aí com câncer de laringe, exatamente, não é, provocado, e esse cigarro ele é uma bomba, ele é muito pior ainda do que aquele produzido aqui. Então isso não entra na estatística. Só pelo aspecto tributário renderia 10 bilhões, gastaria 410 milhões,
sobraria 9.600.
E aí nós teríamos 10 bilhões de arrecadação, sem falar na questão
saúde, né?
Na questão do tráfico, não é? Outra questão, padre, que eu acho que é fundamental: nós precisamos de reformar o sistema prisional. Nós falamos aqui da polícia, mas cumpre lembrar o trabalho dos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários cumprem um trabalho extraordinário. Para você ter uma ideia, o presídio Dourados é um presídio construído para 700 presos, tem 2.500. Como se estabelece política criminal num cenário dessa natureza? E aí tem um outro aspecto: nós precisamos de construir presídios. Nós temos que separar presos de alta periculosidade do preso de escassa periculosidade. Eu tenho que isolar o traficante do preso que praticou um furto, que praticou um crime comum, daquele criminoso circunstancial ou ocasional. Agora, esse é um outro problema. Quando se fala em construir presídio, presídio é muito parecido com estação de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto, ele é necessário, todo mundo sabe que precisa, mas ninguém quer ter uma estação de tratamento de esgoto próxima à sua propriedade, à sua casa. Presídio é muito semelhante. A sociedade precisa de compreender que nós precisamos de prender, não existe outro caminho. Então, você tem que atacar a criminalidade, tem que prender. Para prender, tem que construir presídios. E, de preferência, presídios de alta segurança, para presos de alta periculosidade, que deveria estar custodiados em presídios federais. Essas facções aí que a gente precisa de acabar, porque isso aí também tem muita gente que utiliza. E a gente acaba, às vezes, propagandeando essas facções. Muita gente utiliza o nome indevidamente aí, dizendo, ah, eu sou ligado a B ou C. Então, às vezes não é ligado a nada. Então, o que nós temos que fazer é investir em sistema prisional eficiente, separar bandido ocasional daqueles que é devotado à criminalidade. Agora, nós temos que continuar avançando, senão nós vamos ficar na dialética, no discurso, e não avançamos. E nós estamos fazendo um esforço muito grande, isso é muito importante. O estado de Mato Grosso do Sul, mesmo nesse cenário de crise, é muito importante, porque senão só fica dizendo, mas o que que está fazendo? Ora, eu tenho os números aqui. Polícia Rodoviária Federal, ela apreendeu no semestre, no primeiro semestre, nos primeiros seis meses do ano, 103 toneladas de drogas. A Polícia Federal apreendeu 61 toneladas de drogas. E as polícias estaduais, 169 toneladas. Então, é um trabalho muito forte. Somar 103 mil quilos, mais 61 são 170, 170 mais 169, então nós temos praticamente 340 toneladas de drogas apreendidas, dos quais, padre, 6.700 quilos de cocaína apreendidos nesse primeiro semestre. Então a polícia tem trabalhado muito, o estado de Mato Grosso do Sul tem procurado melhorar as estruturas da nossa polícia, mesmo num cenário de muita dificuldade. Viaturas, Dourados, por exemplo, recebeu novas viaturas, armamentos, munições. Nós estamos trabalhando muito para que as nossas polícias possam continuar fazendo esse enfrentamento. Agora, nós precisamos de avançar e de continuar avançando.
Aqui o pessoal manda um abraço para o secretário, o agente Mistral, da UNEI. Diz que está lá no seu escritório, está ouvindo a Rádio Coração.
Um abraço a todos os sócio-educadores. É um trabalho também extraordinário que os nossos sócio-educadores desenvolvem nas UNEIs. A sociedade precisa de conhecer, padre, o trabalho que é desenvolvido pelas forças de segurança. O trabalho que é desenvolvido no presídio. Muita gente acha que presídio é uma colônia de férias.
Exato.
E na verdade, às vezes, para determinadas pessoas, a devolução do mal em dobro. Eu tenho falado muito isso. Uhum. Nós precisamos de transformar os presídios naquilo que a lei de execução penal preconiza, que é a possibilidade da ressocialização e da recuperação. Sim. Nós não podemos dizer que hoje um presídio de 700 que tem 2.500 possa fazer esse trabalho. Exato. Apesar dos esforços extraordinários dos nossos agentes penitenciários. Eu tenho enaltecido muito isso, Carlos Silva. O trabalho das nossas forças, assim como das UNEIs.
Deixa eu só aproveitar já para pedir, já que o programa está se encaminhando, dentro desse cenário, a partir da sua fala também, talvez você já possa encaminhar, o que é que a gente vislumbra para a gente melhorar esse quadro, né? Porque, como eu disse, quando eu assisto certas matérias, eu acho que o caso está perdido. Agora, você imagine a população que talvez não tenha outros esclarecimentos, outros contatos, né? O que é que deve pensar? Pronto, acabou, né? Já não temos mais o que fazer. Continue com a sua fala, mas aproveite e já faça uma consideração sobre isso.
Com relação ao presídio de Dourados, a gente que trabalha bastante com o pessoal da GEBEM, o que eu posso frisar, por conhecer vários presídios no país, o presídio de Dourados hoje é um dos mais organizados do país. É muito organizado, apesar da superlotação, é um presídio limpo, é um presídio em que ainda, secretário, nós temos condições de educar, sim, alguns detentos, muito pelo trabalho que é desenvolvido pelos agentes penitenciários dentro daquele presídio. Com relação a melhorar esse quadro, acho que o senhor mesmo, no início da nossa conversa, já citou, acho que a gente tem que atacar principalmente o poder econômico, né? Modificar a legislação, fazer com que o traficante, se ele for preso, o cidadão que for preso com tráfico, na minha ideia, tudo aquilo que ele adquiriu com o tráfico tem que ser tomado dele, tem que ser repassado para o Estado, para que o Estado possa utilizar esse valor e esse poder econômico investindo em segurança pública, né? Nós temos aí traficantes que são fazendeiros, são empresários, tem várias propriedades justamente para poder lavar o dinheiro, e isso tem que ser tomado, e não é tão difícil.
E tem como chegar a esse pessoal?
Tem como chegar. Acho que a Receita Federal, ela tem as possibilidades.
Que chega o padre Crispim que não tem dinheiro, imagina.
Todo cidadão hoje que trabalha com banco, ele tem o seu CPF verificado. Sim. E os valores que são adquiridos, e aqueles que os traficantes geralmente eles utilizam pessoas próximas para poder adquirir os seus bens. E essas pessoas também têm que dizer o porquê e como adquirir uma residência de R$1 milhão, R$2 milhões, um veículo de 200, 300, 400 mil ou ainda mais, por que tem tanto ouro. Então não é tão difícil assim, acredito eu, mas o que depende mesmo é a modificação da legislação, fortalecer a legislação, modificar. Acho que o traficante, ele preso, ele se condenado a 10 anos, tem que cumprir os 10 anos fechado, como o secretário disse, tem que ser separado mesmo do criminoso de menor periculosidade, porque esse criminoso, quando entra no presídio, e nós já presenciamos, ao apreender um determinado material numa cela, o detento mais tranquilo, aquele que menos deve para a sociedade, ele é obrigado a assumir aquele material ilícito, porque senão lá dentro ele vai acabar sendo agredido ou até violentado e até morto, né? Então a legislação tem que ser modificada, a forma como se faz presídio hoje, como se coloca os detentos no presídio, tem que ser modificado. Isso passa, claro, pelo Congresso Nacional, passa por políticos lá em Brasília, principalmente mais sérios, mais honestos, mas principalmente, como o secretário disse, passa pelo voto. O cidadão ele tem que estudar a história do seu representante, fazer com que a pessoa que esteja na política represente o povo e não represente empresas e nem poderes econômicos.
Muito bem, continuamos com o Dr. Lupeci. O padre Rubens está confirmando aqui, viu? Disse, olha, diga que aí que é verdade, que eu moro na Vila São Pedro, o telefone é ruim, mas quando eu passo no presídio é muito bom. Acabou de mandar uma mensagem aqui.
Bem, padre, eu quero parabenizar o senhor pelo tema de extrema importância, E quero agradecer também ao excelente trabalho do nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, Dr. José Carlos Barbosa, que juntamente com o governador implementou aí um dos maiores programas de segurança pública da história do Mato Grosso do Sul, que é o MS Mais Seguro. E isso aí possibilitou reequipar as forças policiais do Estado, que vem fazendo esse trabalho grandioso. Então recebemos viaturas, armamentos, munições, coletes, consertos de viaturas que há tempo estavam baixadas, enfim. Não fosse esse reforço aí considerável, talvez nós não tivéssemos logrado tanto êxito no combate ao tráfico de drogas. E para finalizar, creio que há que se ter um endurecimento, sim, das penas, principalmente para o grande traficante, rever essa questão dessa progressão de pena também, que é um absurdo, essa progressão rápida de pena, de semiaberto, aberto, como que o coronel falou, foi condenado a 15 anos, é 15 anos, vindo depois disso, a condicional, o que ocorre nos países mais evoluídos da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quero agradecer ao senhor mais uma vez, e a atenção do ouvinte, estamos sempre à disposição.
Obrigado.
Agradecer, padre Rubio, padre Crispim, pela oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço, meu querido amigo, padre Rubens, que está nos ouvindo. E dizer que eu sou otimista. Eu acho que nós estamos atravessando turbulências, mas acho que há um sentimento da necessidade de se investir em segurança pública, temas que antes não eram discutidos, hoje eles estão sendo discutidos abertamente, e o que é importante, há uma cobrança expressiva da população. Segurança pública não aparecia nas pesquisas. Hoje, se segurança pública, ao lado de saúde e educação, segurança pública hoje ela reveza em primeiro ou segundo lugar. No Mato Grosso do Sul, nas pesquisas indicam que o segundo tema reivindicado pela população é segurança pública. Primeiro, saúde. Depois segurança pública. Então é um eixo extremamente importante, e o que sensibiliza o político é a cobrança da população. Nós vamos ter aqui, padre, dia 7, a inauguração da nossa delegacia da mulher, é importante, destacar aqui, né, Tolo Perso, estaremos entregando uma delegacia nova para atendimento à mulher, completamente mobiliada, prédio novo. Nós vamos estar também entregando o IMOL, Instituto Médico Odontológico Legal, que é uma reivindicação antiga, né? Esse é um assunto já que vem sendo discutido há muito tempo, estaremos entregando aqui também em Dourados. Então, dirigir um abraço a todos os irmãos aí da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a todos os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, aqueles que cumprem as medidas socioeducativas, funcionários do DETRAN, todas as forças, né, que, da segurança pública, que buscam cumprir com o seu papel e trabalhar pela tranquilidade do nosso estado. Eu posso dizer, padre, seguramente que Mato Grosso do Sul, apesar da sua localização geográfica, é o terceiro estado da federação mais seguro para se viver. É importante destacar que nós temos hoje 22 estados da federação que não pagam em dia o salário de seus servidores. Então há um esforço muito grande, né, pela manutenção do pagamento do salário dos servidores e para que a segurança pública, apesar das suas dificuldades, das suas carências, possa trabalhar. Eu posso dar o meu testemunho de dizer que Mato Grosso do Sul seguramente possui a melhor polícia militar do Brasil, os melhores policiais civis, os melhores agentes penitenciários, os melhores cumpridores de medidas socioeducativas, os melhores bombeiros militares. Exatamente esse material humano extraordinário que nós temos treinado, qualificado, é que dá as cores, né, da segurança pública, fazendo com que Mato Grosso do Sul seja sempre destaque no combate à criminalidade. Nós temos aqui, por um lado, o viés negativo, porque quando se fala na questão de drogas, né, Mato Grosso do Sul é caminho, é rota, mas nós temos que destacar também que nós somos recordista absoluto em combate à criminalidade. Se no Brasil não esclarece 30% dos homicídios, no Mato Grosso do Sul a média do nosso estado é mais de 70%. O crime ocorre, mas a polícia, ela dá a sua resposta, e eu acho que é exatamente isso que mantém a nossa criminalidade em dia. Só sugerir para o senhor aqui, para finalizar, tem um tema extremamente palpitante, que é a bancada da bala hoje. Eita, ela não, defende...
Pega aí, bancada da bala.
Bancada da Bala trabalha fortemente pela liberação hoje de armas pelo cidadão comum. Esse é um assunto que, se não for discutido, vai acabar passando a liberação. E aí eu acho que isso cabe uma grande discussão, se nós estamos, sim, avançando ou se nós estamos retroagindo. Eu acho que esse é um assunto importante para se discutir aqui, nesse cenário tão importante desses temas que o senhor aborda. Um grande abraço, padre Crispim. Muito obrigado.
Obrigado, já fica aí, Reinaldo, a sugestão. Não esse mês, para a gente dar uma folga à cabeça do ouvinte, né? Quem sabe no próximo mês. Coronel Haddad.
Bom, agradecer, primeiramente, essa oportunidade de um tema tão polêmico, tão interessante e tão complicado. Enaltecer a eficácia das polícias, das polícias, das corporações estaduais, né? E federais também. Nós estamos fazendo um trabalho muito, muito, muito bom com a PRF, com a Polícia Federal. Doutor Lupércio, a figura do regional aqui, Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão, tem nos dado um apoio muito grande, ao secretário de Segurança Pública, Barbosinho, que tem nos dado uma credibilidade muito grande. Muito obrigado pelo respeito, pelo apoio que nos tem dado à frente do departamento. E não deixe, gostaria de citar também aqui o DEFRON, Dr. João e Dr. Winston, que nos tem dado um apoio muito grande lá, tá? E principalmente o nosso efetivo, pelo profissionalismo, pela dedicação, pela seriedade, pelo compromisso do resultado de cada componente do departamento. Sem isso aí a gente não chegaria a lugar nenhum. Muito obrigado.
Muito bem, nós estamos finalizando nosso programa Ponto de Vista. Ressalto que amanhã ele será reprisado a partir das 20h30. Agradecemos aqui ao José Carlos Barbosa, secretário de Segurança, nosso amigo, Tenente Coronel Carlos Silva, comandante da Polícia Militar de Dourados, Coronel Haddad, do DOF Dourados, e o Dr. Lupécio, também delegado da Regional da Polícia Civil de Dourados, e também aqui nosso comentarista esportista, né? Aqui da Rádio Coração. Para você que nos acompanhou, um grande abraço e até sábado, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.